Oriente-se, siga o caminho para conhecer a China.
Olá, caro amigo. Mais uma semana, mais um programa Oriente-se. Sou Luiz Li. Ao meu lado, a minha colega Denise Melo.
Oi, Luiz. Olá, ouvintes. Muito bom estar aqui de novo com vocês.
Denise, você faz compras na internet?
Sim, eu faço bastante, mais do que eu devia, aliás. Eu costumo usar o Taobao, porque é muito fácil achar tudo o que você precisa sem sair de casa.
O desenvolvimento de compra online promove o crescimento de comércio eletrônico na China e também a indústria de entrega expressa.
Agora vamos ouvir a história de um entregador chamado Douligou.
Oriente-se, o programa que deixa você a par de tudo o que acontece na China.
Todos os dias, em frente dos edifícios dos centros empresariais ou nos portões dos condomínios que moramos, sempre há um grupo de entregadores que andam de triciclos elétricos, passando entre os quarteirões para entregar encomendas ou cartas, faça chuva ou faça sol. Douligou, de 40 anos, é um entregador em Beijing. Ele ficou famoso quando tocou a campainha do New York Stock Exchange em setembro do ano passado como um representante do grupo de comércio da internet mais poderoso da China, Alibaba. Douligou e 7 pessoas foram convidadas a tocar a campainha no passado de IPO do Alibaba, o maior IPO global no New York Stock Exchange. A participação de Dou neste momento histórico trouxe uma fama instantânea.
Depois de tocar a campainha, o meu primeiro pensamento foi que eu deveria ter uma foto com Ma Yun para recordar deste momento. Não sei como expressar meu agradecimento ao Alibaba, mas acho que Ma Yun também deve me agradecer, porque as pessoas me associam com a sua empresa depois que eu toquei a campainha.
Dou nasceu numa família pobre numa vila pequena da província de Jilin. Ele abandonou os estudos de escola secundária e começou a trabalhar. O primeiro trabalho dele foi como porteiro de um restaurante quando ele mudou para Beijing em 1996. E depois se tornou um cozinheiro. Douligou disse que ele sempre ouviu queixas das pessoas sobre a falta de oportunidades de emprego. Porém, aos olhos dele, há muitas oportunidades. A questão é que se você se esforce...
Um dia, quando choveu para caramba, a maioria parte dos clientes que jantam no meu restaurante não tinha guarda-chuvas. Por isso, peguei um guarda-chuva e acompanhei-os até o carro deles. Fiquei molhado em pouco tempo. O gerente viu o que fiz e perguntou se eu tinha planos para o meu futuro. Eu disse que queria ser um cozinheiro. O gerente disse, ok, amanhã pode ir à cozinha para aprender gastronomia e vou aumentar também o seu salário.
Tornou-se entregador em 2004, quando o comércio eletrônico surgiu no país.
Quando começou, não tinha nenhum negócio. Por isso, imprimi 10 mil cartões de visita e entreguei para todas as pessoas que vi na rua. 2 meses depois, recebi uma encomenda e meus negócios melhoraram cada vez mais.
O entregador alto com sorriso honesto ganhou muitos clientes através de seus trabalhos árduos. Ele tornou-se um dos 10 melhores entregadores da companhia. O salário de um entregador é de 3 a 5 mil, mas Dou ganhava mais que seus colegas pelo seu entusiasmo e criatividade. Ele estabeleceu sua própria companhia de entrega em 2013.
Ganhei 2 milhões nos últimos 5 anos em Beijing, e a minha companhia tem 40 empregados que fazem cerca de 3 mil entregas diariamente. Comprei 5 carros e uma casa grande na minha terra natal.
Dou disse que ele testemunhou o crescimento da indústria de entrega na China ao longo do desenvolvimento do comércio eletrônico. A viagem para Nova York foi a primeira dele para fora da China e também a primeira experiência com os super-ricos. Um almoço no hotel custa $600 por pessoa. Ele viu muitas celebridades, como Jack Ma, Jet Li e Xu Yu, mas ele começou a ter saudade da terra. Depois de completar a viagem de 8 dias nos Estados Unidos, voltou para Pequim e o que Dou quis comer foi uma grande tigela de macarrão no aeroporto de Pequim. Depois da viagem, ele decidiu dedicar-se a projetos de caridade.
Muita gente não compreende por que o entregador tem interesse por caridade. Quanto mais as pessoas que me conhecem, mais eles vão doar. Muitos clientes para os quais entreguei pacotes previamente pensaram que eu era um golpista quando eu perguntei se eles gostariam de doar livros ou roupas. Isso não acontece mais.
Dou já focava seus esforços nos trabalhos de caridade antes de ele se tornar uma celebridade. Ele começou os projetos de bibliotecas rurais. Todos os meses, ele manda mensagens para as pessoas com o fim de recolher livros ou roupas que eles não usam e manda para as pessoas com necessidades. Dou também recolheu computadores e doou para as crianças do campo. Mesmo sendo patrão da companhia, Dou continua a fazer entregas pessoalmente e a recolher doação. A meta dele é estabelecer 12 bibliotecas rurais este ano.
Para viver a minha vida, faço o que quero. Tento ajudar os outros, se eu puder. Tenho uma família feliz, com minha mulher e uma filha de 8 anos. Tenho agora minha companhia de entrega. Não sei se posso falar, mas meu sonho chinês já se concretizou.
Oriente-se, o programa que deixa você a par de tudo o que acontece na China.
Acabamos de ouvir a história de Dou Liguo. Agora vamos com mais uma história emocionante. Dong Lina, uma locutora cega da Rádio Nacional da China.
Vamos lá.
Dong Lina é uma apresentadora da Rádio Nacional da China, sediada em Beijing. Como você acabou de ouvir, a voz de Dong é suave e atraente. Você nunca saberia que ela é deficiente visual. Dong Lina, de 29 anos, é oriunda da cidade de Dalian, província de Liaoning. Talvez ela seja a primeira pessoa com deficiência visual na China admitida em uma universidade para estudar radialismo e a tornar-se apresentadora da Rádio Nacional. Desde seu nascimento, Dong sofria de ambliopia congênita e perdeu completamente a visão aos 10 anos. Graduou-se em uma escola para cegos em 2003 e, aos 19 anos, tornou-se massagista em sua terra natal com um salário mensal de cerca de 3 mil yuans, suficiente para sustentar sua vida. Naquela época, a profissão de massagista era considerada uma das mais adequadas profissões para uma pessoa cega. Mas Dong não pensava dessa forma.
Lembro-me quando comecei os estudos na escola para cegos. Eu tinha menos de 10 anos. Os professores sempre nos diziam que precisávamos aprender com seriedade a acupuntura e a massagem, porque essa seria a única forma de se sustentar no futuro. Mas eu não acreditava. Se alguém disser que tem apenas uma única escolha de carreira e um único modelo de vida, no futuro, como você se sente? Eu nunca gostei de ser uma massagista, mas não vou desistir de procurar o que eu realmente quero fazer.
Em 2006, Tom só pediu um curso de radialismo para deficientes visuais, oferecido por uma organização não governamental em Pequim através da internet. Ela encarou isso como uma chance na vida e comprou um bilhete de trem para Beijing, apesar da forte oposição de seus pais. 8 anos前, uma
mulher sozinha Peguei um trem para Beijing. Essa foi a primeira vez que eu viajei sozinha e para um destino desconhecido. Embora não tivesse certeza do que me aguardava, eu não queria perder a oportunidade, o que me trouxe a possibilidade de um novo mundo.
O Centro de Educação e Intercâmbio Cultural de Hongdandan, fundado em 2003, localizado em Pequim, é uma organização sem fins lucrativos que tem como objetivo melhorar a qualidade da vida dos deficientes visuais, promover a comunicação e treinamento para essas pessoas e criar oportunidades para que eles se integrem melhor na sociedade. Quando Tom chegou a Pequim, o curso de formação oferecido por esse centro já tinha terminado. Mas, comovida por sua perseverança, a organização não governamental pagou o curso de Tom no Centro de Treinamento da Corporação da Rádio de Pequim. Tom lembrava da primeira lição relacionada à radiodifusão que aprendeu. Quando o professor fez a primeira
voz, eu imediatamente me atraí por sua voz. Fui muito atraída pela voz do professor. Ela era magnética e charmosa. Naquele momento, apaixonei-me pela locução e comecei a estudar com seriedade. Além de dormir, eu passei todo o meu tempo praticando a pronúncia de cada palavra lida em braille. Foi muito cansativo, mas eu me senti feliz todos os dias porque encontrei finalmente o que eu estava procurando.
Não foi fácil para Tom se manter no mesmo nível que os outros colegas. Ela gravou o conteúdo de todas as aulas e o ouviu repetidamente. Enquanto outros colegas começavam a praticar logo que recebiam os materiais, Tom teve que reescrevê-los em braille. Felizmente, muitos colegas os leram para ela. O treinamento durou apenas 10 dias, mas foi suficiente para Tom dominar o método para autoestudo. Em junho de 2007, ela passou com uma nota alta o teste nacional da proficiência em mandarim, que é um teste oral da língua. Também conseguiu uma bolsa de estudos de radiodifusão na Universidade de Comunicações da China. Mais tarde, Tom tornou-se apresentadora e editora de cinema de Xinmu, programa transmitido pela Rádio Nacional da China. Xinmu, que significa literalmente os olhos do coração, é um dos projetos do Centro de Hongdandan que transmite gratuitamente filmes para deficientes visuais aos sábados, com voluntários explicando as cenas dos filmes. Tom disse que nunca iria esquecer da primeira vez que transmitiu ao vivo para a rádio.
Era uma manhã fria de inverno. Sentei na frente do microfone. Eu estava tão feliz como uma criança recebendo seu presente favorito, o mundo inteiro ia ouvir a minha voz.
Além de trabalhar para a rádio como apresentadora, Tom Lina também trabalha no centro de Hongdandan, treinando os voluntários da organização não governamental a gravar livros para os deficientes visuais. Tom sente que seu trabalho atual é muito significativo. Gosta de usar a arte da linguagem para influenciar os outros, de modo que mais pessoas conheçam melhor o mundo dos deficientes visuais.
Eu costumava me queixar das injustiças da vida, mas agora eu já aprendi a pensar de outra maneira. Às vezes eu digo a mim mesma que se eu pudesse ver, não teria me esforçado tanto para ter uma vida diferente. Quero dizer a todos os deficientes visuais que se não temos olhos para ver, temos um futuro brilhante à frente se tivermos esperança.
O CRIPOR oferece a página na internet desde o dia 20 de dezembro de 1999 em portuguese.cri.cn. O conteúdo online está dividido em várias seções: notícias, temas, cultura, economia, música, esporte, rock, rádio online e vídeo.
Caro amigo, o programa desta semana fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado das duas histórias. Muito obrigado pela sua companhia. Obrigado, Denise.
Obrigada, Luiz. Até a próxima.